bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukuti, o apresentador do programa, e para hoje teremos como convidado o Carlos Manuel Sanei Ponda, o líder do Movimento de União Nacional. Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola.
Boa tarde, amigo Carlos.
Muito obrigado, Carlos. Nós, apenas para informar os nossos ouvintes, nós convidamos o líder do Movimento de União Nacional, o senhor Carlos, para necessariamente nos dizer o que de facto, como é que essa, onde é que essa, quando é que esta organização ou este partido político foi formado e por que que foi formado? Apenas também para dizer aos nossos ouvintes que o líder do Movimento da União Nacional reside em Washington, nos Estados Unidos da América. Carlos, nos pode dizer quando é que este partido político foi criado e por que que foi criado, por favor?
Obrigado, compatriota. O Movimento da União Nacional foi organizado em 2008. Como visto, nós estamos num processo difícil no país desde 1975. Somos dirigidos por um país, um partido só, que o MPLA, e um homem só, que o José dos Santos. Mas este não foi o caso, porque nós, em 2002, temos acreditado no MPLA que podia fazer algo. Nós assistimos outros partidos que estão em Angola e temos dado nossa confiança que deveriam fazer algo, mas a cada momento chegamos à conclusão que não tinha solução. Não tinha solução e que partíamos sempre na mesma direção. E depois de 2002, que sem humor, pensamos que a Angola deveria tomar um outro rumo, mas as coisas mudaram. E chegamos à conclusão que nada deveria ser feito em Angola sem uma força política externa. Por isso, nós chegamos à conclusão que, depois de 40 anos de ditadura, de 75 a 2008, era preciso uma força política que fosse livre do controle e do domínio do MPLA. E que seria uma organização política forte que pensasse diferente. Não podemos continuar a pensar na mesma coisa. Porque, imagina, meu amigo Florindo, nós perdemos três oportunidades para fazer Angola de um país melhor no mundo. A primeira oportunidade foi em 75, antes da independência. Tínhamos a possibilidade de sentar-se, o MPLA, aliás, era a FNLA o primeiro partido, a FNLA, o MPLA e a UNITA, com os portugueses sentarem-se e fazer ter um período de transição digna. Que deveria orientar o país até a independência. E nós temos sempre dito, não era nada de se apressar que até a independência fosse dada em 1980, porque os 5 anos de convivência entre a FNLA e o MPLA UNITA iria ajudar os três partidos, ou os três movimentos na época, unirem-se e não haver confusão, porque não era possível fazer as eleições naquela altura. Mas não, tudo foi à pressa e vemos o que aconteceu. Enquanto um país como o Zimbábue esperava até 1980, tiver sua independência 5 anos depois de nós, ficaram melhor. E hoje, se você ver em Angola, você não vai encontrar nenhum zimbabueno na rua de Luanda, para não dizer Angola. Mas se olhar para Zimbábue, vai encontrar em Harare, em Mutare, em Bulawayo, tantos angolanos. Quer dizer que nós fomos independentes 5 anos antes do Zimbábue, mas continuamos até agora buscando o Zimbábue. Esse foi um grave erro. A segunda oportunidade que nós perdemos foi em 92. Nada podia ser feito logo das matas da UNITA, reunir as pessoas e avançar logo nas eleições. Nós sempre caímos nessa coisa. Então, no momento que deveria se reunir, a UNITA deveria ter tempo de explicar às pessoas por que lutava durante 16 anos. O MPLA deveria explicar às pessoas por que deveria ser votado mais uma vez. As pessoas deveriam dar-lhe o voto de continuar depois de 16 anos. E seria melhor sentarem-se, mas não sempre aquela coisa. A força dos alunos que nós temos, a ambição. Foram as eleições, aconteceu o que aconteceu, temos resultado. O MPLA foi fortificado, a UNITA foi mal, e O fim chegou a ter em 2002, onde Savimbi morre. Quando morre Savimbi em 2002, temos a outra oportunidade. O Emperor Compartido no poder tinha a oportunidade de ouro, que eu chamo de Gold Opportunity. Eles deveriam não só levar a pessoa, vamos nas eleições, vamos fazer isto, não. É o momento que eles tinham de arrumar tudo. Decretar um período de transição. Não, não sai uma república, vamos, vai numa outra república. Não, tiveram todas as oportunidades, mas não pensaram assim. Foram logo, decretaram a segunda república, o terceiro que eles chamam, e fizeram o que fizeram, hoje estamos aqui 14 anos, nada mudou. Este é um erro grave. Então, chegamos à conclusão de que deveria haver uma força, porque a oposição em Angola não está capaz. Já não há possibilidade de termos um partido em Angola que vai tirar o MPLA nas eleições. Não há. As eleições serão ganhas. Nós repetimos desde 2001 e 11 que não há sucessor. Desde 2008 que não haverá partido que vai ganhar. Hoje, os partidos estão a se retirar no parlamento, estão a dizer que as eleições serão fraudulentas. Mas nós sempre falamos. Não existe uma ditadura que perde prazer pelas urnas. Não houve. Então, é preciso uma outra força política. Mas a questão também não é só tirar o MPLA. Uma força política que surgisse com uma outra concepção da sociedade, porque o problema está aí.
So, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, apenas para esclarecer os nossos ouvintes. Carlos, o Movimento de União Nacional foi criado em 2008, certo?
Sim, foi criado em 2008, mas não só. Este é uma. Como direi? É a continuidade de um partido que foi criado em Luanda em 1997, com o nome de Partido Independente Usista de Angola. Mas foi negado a legalização no Tribunal Supremo, e o tal partido foi destituído em 2008. E lutamos com o MPLA, fomos perseguidos na Manhanga, onde vivia, e os homens na época de Jace Bofia estavam atrás, era confusão total. Eles não queriam. O nome de Deus eles não queriam. A ideologia que nós trazíamos, não queriam, porque nós dizíamos o seguinte, ou até hoje continuamos a defender o seguinte, que Angola é um país de todos. O angolano não se define pela raça. O angolano é negro, é branco, é mestiço. Sim, esse é o angolano. E o angolano é de Cabinda Cunene. Então, temos um ser de programa e coisas que nós defendemos. Começamos a defender porque a nossa defesa parte de 75 sempre. Porque nós, Florindo, não vamos cometer o erro se nós não conseguimos olhar no passado, sempre ver à frente e hoje, vamos cometer os mesmos erros. O MPLA nos obriga sempre, como chegamos num momento crucial, para esquecer o passado. E quando esquecemos o passado, não temos a possibilidade de avançar para um futuro melhor.
Uma pergunta. O Movimento de União Nacional é um partido que está legalizado aqui nos Estados Unidos e em Angola de igual modo?
Angola não. Angola não podemos ser legalizados em Angola, impossivelmente, porque nós somos um partido que deve formar aos 20 um partido militarizado. E pela Constituição angolana, nós não podemos legalizar um partido armado. Só temos o exército angolano, que são as Forças Armadas. E nós pensamos que não era possível mais continuarmos sempre com a mesma política de obedecer o MPLA. Temos um partido que eles controlam, porque eles têm o exército. A FA é deles. A polícia é deles. Então, tem que haver uma organização política capaz de competir com o MPLA da mesma forma que eles são. Tem que haver exército. E nós estamos a formar gente, estamos a recrutar, e estamos fora de Angola, em África, e estamos dentro de Angola. Estamos na FA. E na polícia. Nos Estados Unidos, quem? Legalizados, mas não é agora.
Eu penso que essa é certamente uma questão importante para esclarecer aos nossos ouvintes que nos poderão ouvir. O Movimento de União Nacional, ela é um partido que acredita que a mudança pode ser alcançada pela via da força, é isso?
Absolutamente. Absolutamente. Cansamos, se espera as eleições, os escrutínios não vão mudar nada. Vamos ver a história. Nós, angolanos, às vezes esquecemos que somos uma parte do mundo. Fizemos parte do mundo. As coisas que aconteceram no mundo estão acontecendo conosco. Há uma ditadura no mundo, nenhuma ditadura sai por voto, por meio de eleições, por marchas. Não existe. Não existe. Isso é uma ilusão. O que aconteceu no mundo árabe, no mundo árabe, em 2011, não vai acontecer em Angola. É impossível. Nós não somos árabes. Não somos a Maghreb. Somos a África subsaariana. Então, temos uma educação cristã que é diferente da educação muçulmana. Nós não somos aquele pessoa que vamos na rua, ficamos na rua e um mês a gritar em praça. Não vai acontecer. Se você perder as pessoas hoje que vão, ocupam o 1º de maio, ocupam o aeroporto, ocupam o Tamba uma semana, um mês, o que vai acontecer? Depois de 2 dias, alguém vai sair, eu vou trabalhar. Alguém vai dizer, eu tenho que comer uma coisa, ninguém vai ficar aí. Mas os muçulmanos, os árabes, ficaram no Tahrir, no Cairo, dias, para cair o presidente Mubarak. Então, e o MPLA deu conta de que através da democracia ele pode controlar as pessoas, controlar os partidos. E, por exemplo, você imagina o Gilberto dos Santos completa anos e a oposição vão lá, os chefes dos partidos vão lá com copos, bebem, começam a rir, as pessoas estão aí. Mas é como isso? Não pode.
Eu estou olhando para o vosso website agora. E eu dei conta que, para além do nome do partido, também tem uma passagem que diz Partido Nacional Deusista Democrático de Angola. Pode explicar aos nossos ouvintes, por favor, para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de visitar o vosso website, para explicar o que é que significa?
Sim, nós explicamos o seguinte, o deusismo democrático é um pensamento, é uma forma ideológica de fazer as coisas. Eu sempre fui, me reuni com muita gente aqui em Washington, republicanos com democráticos, e alguns ingleses, e muitos consulados, e sempre me lembrei de uma palavra que os europeus, os americanos sempre nos acusaram, dizendo que os africanos devem fazer algo para si mesmos. Façam algo. Não pensam sempre receber tudo, receber agulha, receber pão, receber tudo. E isso é verdade. Porque no fim do dia, nós africanos sempre viramos as costas e acusamos os americanos, os europeus, os portugueses, sofremos por causa deles. O africano é este. Todo mal que acontece, o causador é os outros, menos ele mesmo. Então, nós tentamos pensar que nós tínhamos que encontrar um pensamento político. Um pensamento político que ajudasse uma democracia firme. Uma democracia que não permitisse a continuidade de políticos ou a rotatividade de políticos nos cargos. Por exemplo, esse hoje é ministro da Defesa, depois amanhã vai sair e vai ser ministro da cultura, depois vai ser professor, não sei o quê, vai ser embaixador. Então, iríamos evitar isso. E nós estabelecemos a democracia para sustentar a democracia. E esse é que iria evitar as pessoas a perpetuar-se nos poderes, nos cargos, no poder. Não iríamos ter mais um presidente que irá ficar 27 anos, 30 anos. Porque só a democracia é impossível. A democracia é impossível. Nós, em África, nos enganamos muito. Recentemente, você acompanhou as eleições aqui em Washington, um candidato democrático, o senhor Bernie Sanders, ele veio ao vivo e disse, "The democracy is a mess. My life is a mess. We are a mess." Eles sabem. É que a democracia em si não vai conseguir mais levar o homem à felicidade, porque a democracia em si é uma filosofia que se usa, uns usam a democracia para nos subjugar e outros usam para o bem deles. Por exemplo, o MPLA, em 75, negou a democracia. A FNLA, a UNITA, tinha proposto a democracia. Até diziam na época, a República Democrática de Angola, o MPLA disse não, era o comunismo. O MPLA negou a democracia durante 16 anos. há menos de um quarto de século, negaram que defendiam, que era de cair na democracia. Quando deram conta o gosto da democracia, que na democracia pode roubar-se, pode fazer tudo, pode se matar, pode fazer, a democracia permite tudo. Então, agora ficaram tipo os reis da democracia, os donos, os mais democráticos em África. Nós pensamos que tem que mudar. É por aí nós caímos na democracia. É um pensamento político, filosófico, que não permite nenhum político mais ficar no poder mais do tempo previsto.
E qual é o tempo previsto que o Movimento de União Nacional propõe para os candidatos ou para as pessoas que poderão estar a liderar o país?
Qual é
o tempo previsto? É 5 anos, 10 anos? Quanto tempo, no teu ponto de vista, como líder do Movimento da União Nacional, uma pessoa deve ficar no poder em Angola?
Absolutamente depende, vai depender da Constituição, o que vai ser decidido. A questão não é 4 anos, 5 anos, 7 anos, porque o país deve sentar todo mundo, como eu disse no princípio. Precisamos de um período de transição. Neste período de transição, vai se criar as bases, a Constituição e o resto, porque deve se unir o país. A partir daí, vamos ver se os dirigentes ficam 4 anos, ou governam 5 anos, ou 7 anos. Mas nós, realmente, somos e sempre fomos de ideias republicanas. E sempre apoiamos em um sistema bipartidário. Porque, realmente, veja só, uma coisa. Os Estados Unidos, que é o centro da democracia, se perguntar qualquer pessoa, qual é o país que pega as armas, que vai ter lutar, matar para estabelecer a democracia no mundo? É os Estados Unidos. Tem quantos partidos? 2. Quanta população? 300 milhões de habitantes. Que tem uma força militar maior, que tem a economia melhor, que tem a tecnologia melhor, as universidades melhores e tudo quase melhor. Nós temos aí por aí 20 milhões de habitantes. O exército não temos grande. As FARC, por exemplo, as FARC vão perder a guerra. Se os pais irem para a guerra, vão perder. As universidades lutam ainda, precisam mandar pessoas a estudar no Zimbábue, aonde, África do Sul. Temos quantos partidos? Este é o fenômeno da democracia. Mas nós não perguntamos. E outra coisa que nós não perguntamos é que nos anos 70, 80, quando o mundo estava num período da Guerra Fria, que os dois lados não nos ajudaram. Há um lado que era dirigido pelos soviéticos, que o sistema era partido único, o MPLA. Por exemplo, eles sim tinham razão, porque a União Soviética na época era um partido único. Quem disse que o país tinha que ser um partido só, por isso Neto lutou em 1965, ficar ele. Mas no outro lado, que era a FNLA Unita, também usam o sistema de partido único. Só você vendo os países que tinham o apoio do mundo livre, como o Zaire, o Burkina Faso, o Centrafrique, o resto, eram partidos únicos. Quer dizer, não ajudaram, mas a verdade é que, nesse país chamado mundo livre, já faziam as eleições desde muito tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos, as eleições já partem desde 1776, quando George Washington passou como o primeiro presidente. Mas ao estabelecer um poder a nível do mundo, não nos ensinaram que vocês que estão ao nosso lado façam como nós. O Zaire Mobutu era partido único. E eu digo uma coisa, uma verdade. A UNITA pode confirmar. Nos anos 80, que a UNITA lutava, dizia que lutava para estabelecer a democracia. Se passasse na época, se o MPLA perdesse a guerra em 83, 85, em Angola não teria multipartidarismo. A UNITA iria dirigir sozinho o país. Esse era o sistema político da época. Quer dizer que não era a democracia. Que ninguém vai mentir. Porque nós lutamos pela democracia desde o princípio. Não! A democracia de multipartidarismo apareceu depois da queda do Muro de Berlim. Este sim. Então, essa é a verdade. As pessoas deveriam, de primeiro tempo, estabelecer o período de transição. Nós defendemos que a transição deveria ser de 5 anos, o mínimo, em 75, ou em 92, ou em 2002. Agora temos um país dirigido 40 anos num partido, temos tanta coisa a estragar. Temos, por exemplo, os valores humanos, a família, a sociedade. O que nós vimos é grave. Tem que haver um período de transição, o mínimo 7 a 8 anos, o máximo 12 anos de transição. Só depois daí vamos recomeçar ou estabelecemos a Terceira República. Até não acredito, porque estamos sempre no MPLA, não há Segunda República. A partir daí, iremos estabelecer a Segunda República.
Apenas eu agradeço pelo facto de ter respondido essa pergunta. Qual tem sido a recepção da comunidade internacional e dos angolanos em relação ao pensamento do movimento de união nacional, que é alcançar a mudança pela via armada?
Absolutamente. No princípio, nós temos recebido críticas. Algumas pessoas disseram que o povo já sofreu bastante e a guerra vai ser difícil demais porque ia se destruir muito e vai ser difícil. E às vezes não há um povo que vai aceitar a guerra. Mas isso foi em 2010 e 11. Hoje, todo mundo mudou de ideia. E nós, na época, tínhamos uma única defesa. Dizíamos o seguinte: a guerra é possível, é a única via para derrotar o MPLA. Essa é a verdade. E nós não vamos sentir mal pela UNITA ter falido os 27 anos de guerra contra o MPLA. Todo mundo sabe porque a UNITA falhou. A UNITA sabe porque falhou. O problema é o seguinte: as pessoas não têm a verdade. Não querem falar no povo a verdade. Por exemplo, a UNITA assinou um acordo que se diz acordo de paz do Luena, e chegaram em Luanda e estão aí e trabalham. Mas é verdade, a consciência vinda, que não foi acordo de paz. Foi uma rendição, a UNITA rendeu-se no Luena. Isso é verdade. Só que as pessoas não aceitam coisas. Os 27 anos de guerra que a UNITA perdeu, foi graves erros cometidos pela UNITA. A UEPLA, o UEPLA em si, não tinha capacidade. Não explicamos aqui na América, explicamos na Europa, que não. A guerra que se perdeu de 27 anos não foi só porque o MPLA é forte, não, cometeu graves erros. Eu vou pedir a ti que faça o favor, busca-me o senhor, por exemplo, o Mano Vacola. Pergunta-lhe onde está ele. O que ele ganhou por ter saído nas prisões da Jamba para chegar em Luanda, se entregar, formar a UNITA renovada e hoje dar na época, dar o MPLA a energia, a força de continuidade, de continuidade, hoje estamos aonde? Aquele que fugiu na UNITA, que fugiu naquele tempo da guerra, não sei o que está, se entregar ao governo, ah, o governo está bom. Hoje estamos aonde? O que aconteceu? Enfraqueceram a UNITA. No fim, Savimbi tem que morrer. E morreu. E hoje estamos aonde? Muitos de vocês já falam hoje. Savimbi não podia morrer. Porque depois da sua morte, e sentimos que muitas coisas mudaram. Os que não apareciam, apareceram. Foi depois da sua morte que começamos a ter uma primeira mulher milionária em África. E de Angola. Através da sua morte, começamos a ter generais a comprar casas, o resto, atravessar o mar para ir para o Brasil e comprar Portugal. Só depois do fim da guerra. Então, o fim da guerra deu ganhos ao MPLA. Então, nós explicamos às pessoas essa possibilidade. Porque não há como avançar sem as armas para que o MPLA. É impossível. E nós temos feito a mobilização em Angola, jovens de fora, e está a dar certo. E a questão do povo aceitar a guerra ou não, mas no mundo não existe um povo que aceitou a guerra. Não existe. Mas as guerras foram feitas. A UNITA lutou, não pediu ao povo a permissão de fazer uma guerra. O próprio MPLA 5 pegou nas armas. Pediu a quem? A ninguém. Os americanos, os franceses, lutam. Por exemplo, você viste as eleições de 2008 entre Barack Obama e Hillary. Hillary perdeu porque apoiou a guerra do Iraque. A Barack Obama tinha dito não. Então, as pessoas veem isso. Nem o povo que aceita a guerra, mas as guerras são feitas por uma razão. A guerra de 27 anos foi feita para o benefício, eu repito, eu digo aos americanos abertamente, que foi feito para agradar os americanos, na sua política e os russos. A UNITA não lutou para os angolanos, mas lutou para um fim americano. O MPLA lutou para um fim russo. Esta vez devemos lutar para o fim dos angolanos. O angolano deve libertar-se, porque para a democracia não vamos. Então, tem que haver luta.
Carlos, peço desculpas para interrompê-lo, apenas era para esclarecer algo. Para quem tiver a ouvir esta entrevista, certamente poderá se perguntar se um partido como a UNITA, que tem milhares de seguidores, não foi possível derrubar pela via da força o MPLA, o que te leva a crer que o Movimento de União Nacional poderá derrubar um partido, um governo que tem uma capacidade militar, sem sombra de dúvida, uma das melhores em África? Como é que respondias a essa pergunta?
Amigo Florindo, o contexto da guerra deve ser posto em dois parágrafos. Primeiro, eu sempre digo o seguinte, ou nós defendemos o seguinte no movimento da União Nacional, que, primeiro, os tempos são os outros. Não estamos mais em 92, onde o povo em Luanda pegou nas armas, matando tropas da UNITA nos prédios, nos combatentes, no Kifangondo, nos Kwanza. Em 92, você não via jovens na rua dizerem o MPLA basta, sai. Os tempos mudaram. Temos elementos desde Luanda. Nós pensamos que estamos a aguardar um momento para fazermos algo certo. Certo. A UNITA, como eu disse, falhou os 27 anos de guerras, não porque o MPLA é forte. Às vezes nós caímos na propaganda internacional e na propaganda do MPLA. Vou fazer lembrar uma situação. Em 92, quando a UNITA falha a tomar Luanda, fui o herdeiro da UNITA. Mas você não vai tomar uma cidade como Luanda com 150 comandos que vieram dos Marrocos formados? Você pensa em tomar Luanda com 150 homens? Foi um grave erro da UNITA. Não sei como que foi fazer a leitura na época, ninguém condena, mas hoje podemos ver o melhor, o panorama do que aconteceu nos anos 90 com a UNITA. Se o MPLA, como se diz, é a melhor força em África, por ter invadido o Congo Democrático, ajudou o Kabila, por ter invadido o Congo Brazzaville, ajudou a organização para tomar o poder, para ter lutado 27 anos de guerra. Mas a verdade é que a UNITA nunca lutou sozinho. Os 16 anos de guerra que o MPLA lutou, já em 75 o MPLA não estava sozinho. Tinha cubanos, um número elevado de cubanos. A FNLA, com a sua Elna, não tinha elementos capazes de combater os cubanos, que vinha com uma experiência muito forte na geração deles de Cuba. O MPLA aproveitou-se dos cubanos, que eles aguentou até 1991. Foi Cuba que aguentou Angola, não é MPLA. A FAPLA em si não tinha capacidade de derrotar a UNITA. E a UNITA não tinha apoio atrás com isso, que a UNITA tinha os sul-africanos. Não, isso é política, isso é coisa que temos que ser explicado. A UNITA, os sul-africanos não tinham a ordem de avançar até Luanda. Os sul-africanos vieram na guerra de Angola para perseguir os swapos no sul. E era só uma guerra de sul. Ele tem que permanecer no sul para batalhar, mas não chegar a Luanda. Os americanos sempre fizeram isso. Estiveram atrás dos sul-africanos para apoiar a UNITA. Mas a UNITA não tinha elementos ou o apoio do sul-africano de chegar até na capital. Já era um erro. Então, a outra coisa que fez o MPLA forte, a UNITA, por exemplo, pensou que ter a Jamba, ter uma estrutura do governo, tudo isso, para ele bastava, Luanda não era necessário. Então, ficaram à vontade na Jamba. Eu vi um vídeo recentemente, saindo vindo da Europa, tinha um tapete vermelho, tinha sinaleiros, tinha uma banda de música, de tropa, mas aquilo era um Estado feito. Mas era um engano. O Estado tinha que ser feito em Luanda, não na Jamba. Esse foi um dos erros da perda da guerra da UNITA. Em 92, quando os russos vão à UNITA, perto das eleições, o MPLA, a guerra, volta a Angola, o MPLA, não, mas assim, não consegue derrotar a UNITA. A UNITA com sanções na ONU, que não podia comprar armas, os dirigentes não podiam engajar, o mundo foi contra a UNITA, mas o MPLA foi incapaz de derrotar a UNITA. Ainda levaram 10 anos, de 92 a 2002, para tu ver que o MPLA não tem essa força que vocês falam. Essa é uma imaginação que nós temos de dia. A MPLA é o super potente, não tinha capacidade de derrotar a UNITA. A UNITA ficou. O que fez a UNITA enfraquecesse não é a compra das armas, porque as armas se compravam. Se você tem um vídeo na internet do Major Ngani, que era o guarda-costas do Mobutu, e repetiu, nós tínhamos o contato o ano passado com ele para explicar umas coisas. Em Guadolite, no Congo Democrático, no Guadolite tinha o lugar onde os aviões, armamento da UNITA chegava para entrar em Angola. Mesmo estando com as sanções, mas comprava-se, chama-se em inglês black market, no mercado negro, comprava-se as armas da UNITA para entrar. Só que as coisas não eram mais oficiais. O Burkina Faso ajudava, o Blaise Compaoré. Então a UNITA não acabou, mas foi acabando aos bocados a entrega dos quadros da UNITA no dito governo. Quando saíam no lado deles para se entregarem, e aí a UNITA acabou. E hoje está a mesma coisa. Então não há como fazer uma guerra como a UNITA fez. Vai ocupando uma cidade, fica um lado declara o seu governo e o governo, temos tudo, temos banda, assim agora. Não! As coisas mudaram. E esta vez eu digo-lhe, os nossos amigos, quero dizer ao povo angolano que não se preocupem, que a gente não vai tomar uma cidade, não vamos tomar uma aldeia, não vamos fazer uma outra jamba, não vamos criar banda de músicas, não vamos ter como um governo contra ele. Não, nós temos um movimento de união nacional, todo mundo pode participar. E a gente vai de forma de uma invasão. Já temos elementos em Luanda, temos em todas as partes de Angola. Só esperamos algo. Porque nós não queremos fazer a mesma coisa. Porque o que nos faz refletir hoje é o seguinte: em África já se realizou várias guerras, já se mudou vários governos, já se derrotou ditaduras. Mobutu já não está mais no poder, Toma Lubai foi, e muitos foram. Mas a questão é que essas revoluções, as guerras que vêm em África, não mudam nada. Vem uma guerra, o governo sai, o outro que vem faz o pior. Vocês não viram o Congo Democrático hoje? Mobutu dirigiu só 32 anos, que até era visto como o ditador, o leopardo, o grande homem. Só fez 32 anos. O seu partido fez 28 anos que é o MPL. Foi. O MPL está mais com o Mobutu agora. O nosso mais velho chefe do Estado, o presidente da República, José dos Santos, tem 38 anos. E vai formar ainda mais. O MPLA tem 40 anos e vai fazer 41. Mas a verdade é que hoje os aí choram. Já não há paz. E nós sentamos para refletir o porquê que temos que fazer as coisas diferentemente. Porque nós angolanos somos especiais. Nós somos angolanos. Não podemos cair na mesma na mesma situação com outros países. Que depois do MPLA, porque a questão é que depois do MPLA sair, o que vai ser Angola? Esta é a nossa preocupação. Por isso nós, se você no website, vai ver, temos um programa, umas ideias concretas. Hoje todo mundo fala só, o MPLA tem que sair. Zedo sai. 38 anos é muito, 40 anos. Isso não é só isso que nós falamos. Nós não criticamos o MPLA, que o MPLA não pôs água, não fez isso. Para nós não importa, o MPLA, o que ele fez, não fez, todo mundo sabe. Você vai continuar a dar mandato ao MPLA, mesmo de 10 anos, o que eles não fizeram em 40 anos, não o farão.
Eu sei que, infelizmente, estamos no final do nosso programa, mas antes de terminar, apenas para os nossos ouvintes que nos estão a ouvir, pode, de uma forma breve, por favor, dizer quais são os programas, o que é que o movimento de União Nacional pensa em fazer se porventura conseguir conquistar esta mudança Quais são? Eu sei que há muita gente que poderá ir a um website e ler a página do Movimento de União Nacional, mas, por favor, pode dizer já agora aos nossos ouvintes quais serão essas mudanças?
Brevemente, o Movimento da União Nacional, como você vê, realmente já não é um partido. Porque depois da tomada de poder, o Movimento da União Nacional tem que ser dissolvido. Isto, para evitarmos, primeira coisa, para evitarmos ser como o que é a Pensão Unida. Porque as pessoas vão pensar, ah, eles vão fazer a guerra, como chegar no poder, vão ser os dominantes, como os outros, quem faz a guerra domina. Não. Primeira coisa, depois da tomada do poder, o movimento da União Nacional tem que ser dissolvido. Isso porque nós pensamos uma forma diferente. Ah, tem que ser feito, mas diferentemente. E daí pensamos que deveríamos partir num processo de reconciliação nacional, através de uma conferência nacional, onde deveríamos lavar a roupa suja em família. Não podemos levar o povo assim como hoje leva-se, tipo um conjunto de uma manada. Não, não pode. As pessoas devem saber o que aconteceu, quem errou e por que errou. Morreu pessoas na base de Tencuso, na Jamba, 27 de maio, ninguém fala nada. Hoje morre pessoa, morreu o Ganga, morre o miúdo Rufino. E vai passar assim, depois vai continuar. Não, as coisas têm que ser explicadas. Então, pensamos que deve haver um, como nós falamos em África, na nossa época, um Jango sentar para conversar. O movimento da nossa pensa que temos que sentar, resolver os problemas do passado, conversarmos. O povo deve saber quem e quem fez o quê e o quê. Depois disso, nós temos um programa que pensamos estabelecer que o Estado deveria adotar o sistema federal. Temos que rever a questão de água, de luz elétrica, o resto, tudo sabe-se. Mas o importante não seria vermos a questão do Estado na forma geral, porque o Estado, nós pensamos primeiro o homem. Tem que partir para o cidadão. O angolano, como devemos recuperar os valores do angolano para voltarmos a pensar como éramos antes da independência. Então, tem que termos um Estado federal onde as Lundas, o Malanje, Luanda, Uís, Benguela, Huila, devem tornar como Estados suas capitais e para evitarmos as pessoas terem em Luanda um fluxo de gente e não só. Vamos estruturar um sistema político diferente que temos agora. Por exemplo, Malanje vai ser Estado. Deveria votar os seus senadores, como disse, para ir para o Senado. Não, os partidos deveriam ter os seus representantes não votados por partido, não. As pessoas iam votar os indivíduos. Se eu sou da UNITA, vou competir em Malanje como membro da UNITA. Se eu ganhar, eu passo a defender a UNITA, mas com o mandato do povo diretamente. Não pode ser o partido que vai concorrer, o partido ganhou, a partir elege pessoas. Esse sistema que faz com que as pessoas que vão no parlamento defender o parlamento, não defendam as pessoas, não defendam as províncias, defendam só os partidos, porque o que nomeou o partido? O partido ganha as eleições, sim, mas quem é pôs no parlamento o partido? Se ele refilar contra o partido, o partido tira-lhe. Mas se você for eleito pelo povo diretamente, o partido vai ser um pouco difícil, o partido tem obrigado a fazer uma coisa, porque se você não fizer o que o povo pedir para você fazer no parlamento, nas próximas eleições o povo não vai te votar. E o partido perde. Então o partido fica limitado a influenciar os eleitos dele no parlamento. As pessoas vão defender muito bem as ideias do povo da campanha. Então, esse é um sistema que pensamos. Isso parte do sistema federal, onde o AMBO tem que ter um número de gente, de candidatos, Lunda, Benguela, não sei o quê. Porque vamos evitar o seguinte, que haja aquela coisa. Na UNITA, a maioria são do AMO, do BIE. Que no parlamento, vem no parlamento, pergunta-me no parlamento, na parte da UNITA, quais são os homens de Luanda, o Quimbundo, na UNITA, no parlamento. Não há. Só vai ter BIE, o AMO, BIE, o AMO. Vem no MPLA, pergunta no MPLA se tem para pessoas do parlamento do MPLA. Que são, por exemplo, pelo menos por ser um governo, vai ter pelo menos um pouco aí, mas na oposição não tem. O Cristão não apresenta um plano real. E nós queremos que a Ilunda escolha essas pessoas para o Senado. A Malaj escolhe. E o Uambo escolhe. Então, esse é o processo. E não só. Precisamos, temos que repor a verdade. A verdadeira história deve ser reposta. Partimos sempre antes da independência. Além disso, pensamos terminar com a guerra de Cabinda. Cabinda não pode haver guerra. A questão de Cabinda não pode ser feita dessa forma, de luta armada, não. Cabinda é uma questão de conversa, de que sabe a história de Angola. Cabinda é o quê? Cabinda era o quê? Mas para tal, nós temos que saber primeiro, Angola era o quê?
Antes
Então,
da
a outra questão
independência,
econômica,
está-se a
para terminar
referir.
rapidamente, a economia é um ponto-chave. Nós não pensamos o petróleo ser a base de tudo, como hoje ela pensa. Então, nós partimos de um plano econômico para reativar o que tinha, o que era feito antes. A Angola deve trabalhar com alto sustento. As fábricas têm que voltar. Primeira coisa, a agricultura deve funcionar. Tem que produzir o básico. Não vamos ter ilusão ainda de ir para a China, o resto, não. Começamos no básico. Então, temos um programa que está no website, vocês podem ler no www.moonangola.com, na página O Partido. Entra aí, vai ver o que nós pensamos. Então, este é a coisa mais importante. Devemos pensar a todo mundo. Kimbundo, Bakongo, Kanyama, Nguela, negros, brancos.
Carlos Manuel Sarney Ponda, líder do Movimento Nacional, nós certamente agradecemos o facto de ter aceito o nosso convite na Rádio Angola. Certamente que gostaríamos de voltar a convidá-lo para abordar algumas questões relevantes em Angola e também para saber como é que sobre o que o Movimento de União Nacional tem estado a fazer em relação ao seu plano. No que se refere à mudança em Angola, e certamente, em nome da equipa da Rádio Angola, nós agradecemos mais uma vez e desejamos continuação de um bom dia.
Muito obrigado, amigo Florindo, e nós estaremos sempre abertos aqui na Europa, em Angola, e estaremos sempre a atualizar o que nós temos feito. O nosso website está sempre disponível e publicamos todos. Seria uma alegria voltar a falar consigo. E nós não escondemos, estamos abertos a explicar tudo e dar os passos. Desde que vem, vamos lançar o recrutamento aberto em Luanda, com dinheiro nos jovens, onde iremos pagar US$ 1.000 em cada 2 semanas para as pessoas que querem juntar-se à Legião Condor, que é a Força Armada dentro de Luanda. Obrigado.
Nós agradecemos. Muito obrigado. Bom dia.
Tchau. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Olha o sofrimento, olha o sofrimento que vem cá de dentro. A nossa terra
está a morrer. Olha o tormento, olha o tormento que vem cá de dentro. A nossa terra está a sofrer demais. Oh, oh, oh. Olha aquela mamã, já não tem lágrimas, já não tem lamento. A nossa terra está a morrer. Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Oh, 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 oh. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Tão linda, tão rica e tão grande, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Oh, oh, oh.